Criação de empregos diminuiu, segundo o Caged. O Brasil gerou, no mês de março, 111.746 empregos. No sul do país, houve até um bom índice de crescimento. O estado do sul que mais gerou emprego foi o Rio Grande do Sul, 16.875 empregos. Mas no Paraná, a geração de empregos preocupa principalmente na indústria. Eu converso agora com o vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e também presidente do Sindimetal, da indústria metal mecânica. Eu converso com Carlos Walter. Senhor Carlos Walter Martins Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A indústria teve uma série de reclamações aí por parte do governo, desde o incentivo fiscal, tentar uma redução de impostos, e também, é claro, a preocupação com os produtos importados, com a concorrência dos produtos e uma ameaça na geração de empregos, inclusive com o apoio do sindicato dos empregados na indústria, com a mesma causa, a mesma defesa que o sindicato patronal, que a federação patronal. Vitórias ou ainda continuamos na reclamação?
Não, continuamos, porque a situação é estrutural. Nós temos hoje não tanto uma deficiência na nossa produção, ou eu diria, a fábrica na sua parte interna, ela evoluiu em equipamentos, em maquinaria, em ferramental, em processos produtivos. Eu diria até que a indústria, de um modo geral, fez ou faz a sua parte. Quando nós saímos com o produto da porta da fábrica para fora, é que nós temos o custo Brasil e a incidência de tanto imposto sobre o produto, que encarece e torna nosso produto incompetitivo, em relação a uma situação totalmente diversa que existe no resto do mundo. É essa a nossa briga, não tanto pela proteção, e sim pela equidade, pelas condições similares, para que a gente possa competir. É isso que está acontecendo. E essa luta que você se refere é uma situação nova, mas de interesse de ambos, porque não existe o capital sem o trabalho, ou não existe a máquina, a produção industrial sem a mão de obra, e no nosso caso, mão de obra qualificada. E a defesa da indústria é justamente nesse sentido, de preservar produção e empregos. É essa a nossa luta, e a gente tem realmente contado nessa parceria tanto com as entidades patronais, que representam as indústrias em geral, quanto as entidades profissionais, as centrais e os sindicatos dos trabalhadores, que o interesse é um só.
A carga tributária para os trabalhadores, assim como para os patrões, é elevada. Inclusive, os trabalhadores pagam a carga de impostos razoáveis. O senhor acredita que é hora de unir essa relação entre trabalhador e empresários, mesmo com o governo que costuma ter um discurso contrário a essa união de forças?
Claro, o interesse é pelo país, e eu diria que o emprego na indústria, ele é um emprego que ele tem um maior valor de renda, eu diria, maior evolução. Eu acho que nós temos que preservar isso. Não pode um país abdicar, principalmente o Brasil, que já foi o quinto maior exportador de máquinas e ferramentas, e hoje nós estamos lá no 17º, 18º lugar, mais ou menos. Ou seja, nós estamos nos transformando num país exportador de recursos naturais, de commodities. Então, nós temos que preservar isso. Agora, é claro também, que eu acho até que seria como é que eu poderia dizer, Gilson, uma situação, vamos dizer, ingênua, se nós fôssemos pedir ao governo simplesmente que abaixe a carga tributária. Hoje, eu creio que mesmo que a nossa presidente quisesse fazer isso, é muito difícil que ela o consiga. O que nós precisamos, às vezes, é uma simplificação, é uma situação de transferência de um lugar para outro. De repente, nós tirarmos o imposto de cima do produto, migrar para a renda, para o consumo, para alguma outra forma. Mas o que nós não podemos é ver essa situação de desmonte da indústria nacional do jeito que está havendo.
Então, além de nós termos uma carga tributária elevada, ela está concentrada exatamente onde se prejudica mais a economia, que é a produção.
Perfeito. É onde se fiscaliza mais fácil, né? Onde tem endereço, tem quantidade, tem tudo. É fácil fazer a fiscalização, vamos dizer, em cima do produto, né? Transfere no produto. E outra coisa, é também uma situação injusta. Injusta com quem compra um produto que poderia ser mais barato, né? E talvez uma carga tributária mais justa, né? Mas eu queria dizer mais. Chega penoso ver, nós industriais, ver o volume de importações de produtos, eu diria três coisas, de produtos que nós vemos hoje em todos os setores da economia. Aqui em Maringá, hoje, outro dia vendo um amigo reclamar que demora-se quase 10 horas no final de semana para ir à Guaíra para fazer compras no Paraguai. O volume que se busca de artigos de consumo lá, não que nós sejamos incompetentes, é porque lá não tem imposto. A outra coisa, chega a ser até, eu diria, risível. Hoje nós somos um país que nós temos sacoleiros que buscam nos Estados Unidos mercadoria. Tudo isso é só abrir os olhos que vê a injustiça que tem sobre a produção nacional. Nós não somos tão incompetentes assim que produzimos só caro. Nós temos essa disfunção, que eu diria, sobre a produção nacional, que nós vamos corrigir isso. Basta ver que nós somos um dos maiores importadores de minério de ferro, ou o maior exportador do mundo, e nós não podemos processar, porque se você processar esse minério aqui para exportar ele pronto, nós, aliás, somos um produtor quase que ridículo em aços, né? Mas se você agregar mão de obra no produto ou na commodity, você encarece, daí se torna incompetitivo. Isso é uma deficiência estrutural nossa, nós precisamos corrigir isso.
Fora isso, nós temos uma infraestrutura portuária, rodovias, ferrovias que são penosas. Ir até Guaíra, por exemplo, numa estrada que sequer é duplicada, com dificuldade de locomoção, quer dizer, uma falta de infraestrutura que ajuda a piorar ainda mais o setor industrial.
Esse custo Brasil, Gilson, que tanto se fala, ele é real, ele foi medido. As grandes associações da indústria nacional têm isso mensurado, item a item, o porquê e de cada percentual que é alocado. Nós temos um sistema extremamente burocrático até para exportação. Até para que você traga divisas, a empresa pequena, mediana, tem muita dificuldade, custos grandes para que a gente possa fazer o trabalho dessa competição internacional que hoje é uma realidade, não vai mais refluir. Outra coisa, nós também defendemos uma justiça nessa equiparação e não a proteção pura e simples da indústria nacional, porque também não é justo ao consumidor brasileiro pagar mais caro, sendo proibido de comprar o importado, pagar mais caro para a proteção da indústria. Não, nós queremos condições de competição similares. É isso que a gente busca, essa é a luta que nós temos com os trabalhadores e com a indústria em si, para que a gente consiga minorar esse desmonte que está havendo.
A FIEP chegou a pensar, junto com o Sindicato dos Empregados na indústria, de fazer uma manifestação, uma paralisação, acabou não acontecendo.
Ela não houve, Gilson. Esse é um movimento nacional que está sendo coordenado por N entidades patronais e de trabalhadores, justamente para mostrar essa dificuldade, essa situação da indústria brasileira. Houveram manifestações no Rio Grande do Sul, depois em Santa Catarina, foi feito em São Paulo, Belo Horizonte, e vão haver outras. No dia exato da manifestação do Paraná, que aliás até me surpreendeu, Maringá nós não temos tradição de fazer isto, mas me surpreendeu até a extrema boa vontade dos industriais de participarem desse movimento. Contra essa tradição nossa aqui, né, que a gente não é muito de ir para a rua, né? E me surpreendeu, porque todos sentem no seu âmago essa dificuldade que tem. E ocorreu que justo no dia da manifestação do Paraná, a presidente Dilma, já num resultado dessa luta, chamou todas as lideranças, né, inclusive nós estivemos aqui pela Federação das Indústrias, junto com o presidente Edson, junto nesse evento em Brasília, onde foi divulgado, então, esses planos do Brasil Maior, onde foram colocadas várias medidas de melhorias, de acesso ao crédito, tentativa de transferência, por exemplo, de desonerar a folha de pagamento, mas pagando sobre o faturamento. Então, houve alguns itens que estão sendo regulamentados, mas que não têm o alcance necessário para fazer uma real diferença nessa competição injusta que nós temos.
Quero mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, Sr. Carlos Walter, para o Estado do Paraná, que tem tentado recuperar a sua indústria, inclusive é uma bandeira do governador Beto Richa, de voltar a dar privilégios à indústria e trazer a indústria para o interior, Claro que teve algumas indústrias que acabaram sendo perdidas. Agora, há pouco tempo atrás, a Sinotruk, que é uma empresa fabricante de caminhões, acabou indo para Santa Catarina e não veio para o Paraná. A FIEP trabalha com as indústrias paranaenses. Ela sente do governo esse apoio? Ou seja, a indústria paranaense está vivendo um bom momento, uma boa relação com o governo do Estado?
Bom, depois de 8 anos da gestão passada, onde não houve atração de nenhum investimento de porte no Estado, no setor industrial, agora a gente olha com muito bons olhos essa atenção que está sendo dada pelo novo governo em relação à indústria. Então foram feitas várias atividades na Secretaria de Indústria do Estado, logicamente com o apoio do governador, para que pudesse haver essa, tanto na questão de atração de novos empreendimentos e também da valorização dos que aqui estão. Nós temos um cuidado muito grande em conceder subsídios ou benefícios a empresas fora do estado do Paraná em concorrência com a nossa. Então tem que ser equânime a coisa. Isso tem acontecido. Tem essa nova postura do governo, realmente a gente da federação temos visto com bons olhos. E também eu ousaria dizer que o governo federal, acho que a presidente, dentro do que lhe é possível fazer, ela tem demonstrado um interesse que nós queremos crer como real, né, no proteger, no fazer alguma coisa, não permitir esse desmonte da indústria, tem tentado dentro das possibilidades que nós reconhecemos também que não é fácil. Inclusive, na sexta-feira passada, houve uma reunião pela manhã na Confederação Nacional da Indústria, onde ela, em vindo dos Estados Unidos e antes de ir para esse Fórum das Américas na Colômbia, ela fez essa reunião rápida com lideranças empresariais da indústria, manifestando a sua posição de defesa, de luta. Nós esperamos que até o dia 10 de maio, quando vai ser feita a reunião do Conselho, o Conselhão, que nós chamamos, né, o Conselho de Desenvolvimento, nós tenhamos mais notícias, mais atos, mais propostas nesse sentido de defesa do emprego e da indústria do Brasil.
Tudo indica que isso vai ser um bom ano.
Não. Não. Não, não tudo indica. Nós temos várias dificuldades. Existem situações que às vezes os números, Gilson, mascaram. Por exemplo, os balanços, nós estamos praticamente a pleno emprego. Houve essa diminuição agora porque a atividade econômica tem diminuído um pouco. Alguns segmentos da indústria já se manifestam quanto a essa redução das vendas em vários segmentos. Lógico que nós temos setores que estão a pleno, mas nós já temos setores que estão com dificuldades. Nós temos também uma dificuldade grande, que essa não aparece muito, que a gente precisa olhar com atenção, que além dos produtos importados em todos os segmentos que tem, nós temos no produto fabricado, e eu digo regionalmente até, um volume, um percentual bastante importante de componentes importados nesses produtos. Ou seja, produtos made in Brasil, ou até que made in região metropolitana de Maringá, nós já temos um volume muito grande de produtos fabricados aqui, mas com componentes importados. E esses números, eles são importantes, incham os balanços, parecendo que está tudo bem, mas cada vez mais está indo para esse lado da desindustrialização. Ou seja, nós temos um sério, grave risco de estarmos nos transformando em repassadores ou distribuidores de empresas de fora do país, passando a nossa carteira de clientes, o nosso mercado, assim, sem uma luta maior, sem um empenho maior. É isso que nós estamos brigando.
Então agora nós temos produtos genuinamente importados.
Daqui a pouco, é por aí, Gilson, é por aí. Nós temos uma situação já hoje bastante grande nesse segmento. E não dá para se culpar qualquer industrial hoje que esteja fazendo isso, porque é a preservação do seu negócio, é a preservação do seu emprego, é a preservação da indústria em si. E ele não teve alternativa. Tem componentes que realmente não dá para usar o produto brasileiro. Simplesmente não dá. Infelizmente, para certas cadeias produtoras que estão praticamente desaparecendo. E isto deve-se ter uma atenção extrema. que é potencial conquistado às duras penas durante décadas e que nós estamos perdendo em anos.
Senhor Carlos Walter, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, agradeço a oportunidade.
Conversei com o vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter, que também é presidente do Sindimetal, da indústria metalmecânica. Falamos sobre o perigo, mais uma vez apontado, da presença de produtos, de componentes importados nos produtos que agora são nacionais. O senhor Carlos Walter fala da perda do potencial da indústria de poder gerar empregos. Então quem está ameaçado não é só o industrial, é também o empregado na indústria. Falou do governo do estado, que tem se preocupado em incentivar a indústria, do governo federal, mas atitudes concretas ainda não, principalmente, segundo ele, já que os problemas são estruturais.